voltamos a apresentar a reprise do programa Autores e Livros, com o escritor e historiador carioca Joel Rufino, veiculado em novembro de 2001. Joel Rufino faleceu no último dia 4 de setembro.
Justamente lendo uma recente entrevista sua, não tão recente, fim do ano passado, né, no maio, quando a ocasião em que o livro saiu, consta que não só as cartas do seu filho, né, ficaram detidas na prisão, mas como várias suas foram barradas, né? E se eu gostaria de saber se elas se perderam realmente, então essas cartas não existem mais, né? Elas
não.
Foram destruídas ou depois você pôde obtê-las?
Não, eu nunca fui atrás delas, talvez por achar inútil. Não acho que fosse possível recuperar essas cartas. Eu me lembro vagamente que algumas me foram devolvidas e eu já não sei o que foi feito delas. Não sei se eu próprio destruí ou se estavam nesse bolo que eu não pude levar quando saí de lá. E outras, eles não me devolveram, mas também não chegaram ao meu filho. Então, é de supor que tivessem jogado fora. Eu me lembro muito bem até hoje do funcionário que vinha recolher a correspondência. Era um senhor já idoso, muito desanimado da vida, que recebia as cartas, também não comentava nada, era como se fosse mudo, e depois voltava com a carta que eles não iam mandar para me devolver, e as que eles devolviam, né? Ele entrava calado e saía calado. Essa figura sempre me impressionou muito, porque eu me perguntava se ele, ao ler aquelas cartas, lhe ocorria estar no meu lugar, ficar no meu lugar, se pôr no meu lugar. Eu me perguntava se ele tinha filhos, netos. Eu acabei me interessando por ele, embora nunca ele tivesse me dito nada de pessoal.
Mas seria ele mesmo que lia ou era só quem vinha buscar as cartas?
Não, ele era o próprio que lia, ele era o encarregado
pela
direção de fazer isso. Naturalmente ele cumpria ordens estritas, ele tinha um regulamento. Quer dizer, se, por hipótese, eu mandasse algum recado para fora, ele seria punido, né? Então daí ele ser muito cuidadoso.
Claro.
Aliás, agora eu vou contar um episódio muito interessante que se deu. A história foi a seguinte, para você ver como é que funcionava, como era aquele clima. Um dia eu li um livro na prisão sobre Mário de Andrade. Eu vi no jornal o anúncio do livro e pedi, não me lembro a quem, que me levasse no dia de visita. Esse livro foi muito importante para a minha compreensão de Mário de Andrade, que era um autor que eu gostava muito. Bom, e o livro era da Tele Porto Ancona, muito conhecida especialista em Mário de Andrade. Aí passaram muitos anos, mas muitos anos mesmo, e quando eu a encontrei, eu não a conhecia. Ela veio me pedir perdão por não ter respondido a uma carta que eu mandei para ela da prisão. Ela, num gesto muito assim nobre de caráter, veio me dizer: Joel, eu quero lhe pedir perdão porque quando você esteve preso, você me escreveu elogiando o livro, e eu não tive coragem de lhe responder porque você estava preso, eu fiquei com medo de me implicar na sua história, e veio lhe pedir perdão. Claro que eu não tinha nada que perdoar, né? Pelo contrário, ela é que tinha que me perdoar a minha falta de cuidado. Eu era preso político e escrevi uma carta para uma pessoa elogiando o livro dela.
Ela deve ter ficado muito contente. Eu acho que ninguém tinha que pedir desculpas, ninguém aí, não. É natural, né? Tanto a cautela dela quanto o seu, a sua necessidade, inclusive, até de se comunicar, né?
Claro,
mundo externo
não é,
e de...
claro. Não, mas o que eu acho grandioso é que ela, tantos anos depois,
admitiu,
se
né?
devedora e viesse me pedir perdão. Foi perdão que ela pediu, assim.
Não deixa de ser realmente bonito, né? Pois
bem,
para não dizer, na época, né, que fora preso por pertencer à Ação Libertadora Nacional, a ALN, que pregava a luta armada como solução para o regime militar, João Rufino dos Santos mentiu ao filho de 8 anos, dizendo que fora preso por causa dos livros que publicava.
Sim.
Eu me pergunto, ou melhor, eu lhe pergunto se seu filho não quis saber o que seus livros tinham de tão perigoso e subversivo, ou até se ele não pediu que você parasse de escrever livros.
Não, ele nunca pediu, mas talvez tivesse tido vontade de pedir, né? É, foi interessante a questão que você está levantando. Eu tenho um fingimento ali, porque um menino de 8 anos não poderia entender a luta armada. E, sobretudo, não podia entender confronto com polícia, prisão. Tudo isso pareceria a ele prova de que o pai era bandido, de que o pai era do mal, né? Muito bem, então eu camuflei essa história. Eu disse a ele que estava preso porque tinha escrito livros, porque tinha dado aulas. Se ele acreditou nisso, é muito difícil saber, sabe? Ele nunca me disse se acreditou, nunca mostrou curiosidade de desvelar a minha mentira, se é que ele achou que era mentira. Isso tudo faz parte da psique dele, sabe? Do espírito dele. É difícil penetrar no espírito dele. Ele é que talvez pudesse responder a essa questão.
Eu acho que também, de certa maneira, ele respondeu, né, na entrevista do no Caderno Ideias, né, dizendo que tem muito orgulho do pai. Que tem, não é verdade? Então,
é verdade,
eu acho que isso cobre, né?
É verdade.
Ele deve ter conhecido a sua obra, né?
Tanto pelo que
escreve como a pessoa.
Tem razão.
A que público exatamente destina-se o livro Quando Eu Voltei e Tive Uma Surpresa, da Rouco? Preferencialmente a crianças ou adultos? Quer dizer, o interesse é mais a história mesmo, um depoimento sobre a época da ditadura militar, ou, na verdade, pode-se dar uma criança como um livro até de desenhos bonitos, né? E, enfim, de um colorido e de um interesse, né? Que teria uma criança na idade do seu filho à época.
Nós não sabemos, nem eu nem o editor, sabemos exatamente qual é o público específico desse livro. A gente imagina que não tenha um público específico. Ele pega um pouco pais que viveram aquela época e que querem falar aos filhos daquela época e tem alguma dificuldade. O livro se presta a isso. É um veículo para um pai que passou por aquilo falar aos filhos que tem hoje. Filhos e netos. Bom, então se destinaria a esses adultos, a esses pais. Bom, se destina também a adolescente, que também desconhece muito a história do país, e também a criança de 10 anos de idade, criança menor, porque aí a criança se interessa pela história, pelo colorido, não é? Porque aí, nesse caso, essa criança de 8, 10 anos está se colocando na situação, na pele do meu filho, que tinha então 8 anos, para quem eram escritas as cartas. Então, não tem um público específico. Esses três segmentos que eu falei são público desse livro.
Alguns anos atrás, aqui um depoimento pessoal, né? Eu estive com o Joel Rufino, que então era diretor da Fundação Palmares, e eu não me esqueço de uma declaração que me surpreendeu. Eu mesma tentando publicar meus livrinhos, enfim, tentando, né, cavar um caminho como escritora, e Joel Rufino me disse, mas para que publicar livros? Quer dizer, para que escrever? Me dando assim, a impressão de que tinha parado por um tempo. Não sei se isso coincidiu com o período em que esteve à frente da Fundação Palmares, mas me pareceu que você estava assim, meio desencantado com a sua própria tarefa de escritor.
Sim, eu até hoje eu me pergunto sobre o valor de escrever e publicar livros. Fazendo as contas finais, eu estou convencido de que vale a pena, tanto que eu continuei escrevendo, eu me considero escritor, eu aplaudo todo mundo que efetivamente quer ser escritor, como é o seu caso, mas eu tenho sempre um pouco de dúvida sobre se vale a pena efetivamente uma pessoa dedicar sua vida a isso, a escrever livros, quando há tantas tarefas mais importantes a realizar, viu? Mas, então, eu tenho alguma dúvida sobre o valor comparativo disso. Hoje eu estou numa fase melhor, eu tô achando que vale mais a pena do que eu achava antes.
Muito bem, então, e muito obrigada.
Não, obrigado eu.
Você ouviu a reprise do programa Autores e Livros, veiculado em novembro de 2001, em homenagem ao escritor e historiador carioca Joel Rufino, falecido no último dia 4 de setembro.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.